20º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX, dias 15, 16 e 17 de novembro de 2017, em Salvador, Bahia, terra da felicidade.
Ao microfone, nosso professor, doutor, mestre, rei, que agora ele é coroado rei baiano, né? O nosso professor José Antônio Borges.
Bom dia, queridos amigos. Estamos dando início ao segundo dia e é um dia muito especial. É porque nós estamos recebendo talvez a maior autoridade na área de tecnologia assistiva do Brasil, nosso queridíssimo amigo, professor, doutor Teófilo Galvão Filho. Tá? Bom, eu estou chamando para interagir com o Teófilo, nossa querida amiga Marilsa Matos, que vai ficar responsável pela interação, né, de fazer com que a conversa seja sempre uma conversa grande interesse, né? E o Teófilo é uma pessoa extremamente agradável, vocês vão conhecê-lo. E dentro do protocolo do nosso encontro, tá? A ideia é o seguinte: vamos perguntar na hora, não vamos deixar para depois, né? É uma forma mais fácil.
E a professora Kátia Paim vai saber.
A professora Kátia Paim também vai. Vai ficar responsável por esse evento. É você, Kátia, né, Maria?
Professor, você poderia ler a programação, por favor?
Os dois são registrados.
Não, a professora Kátia vai falar depois.
Depois.
Exatamente.
É isso aí.
Tá. Eu vou pedir, então, enquanto eu tomo contato com a programação, eu vou pedir, então, a Teófilo que se apresente para as pessoas, fale um pouquinho sobre isso, e Marilsa também fale um pouquinho sobre a importância da tecnologia assistiva e a importância da presença de Teófilo aqui, ok?
Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um dia de encontros. E vamos ter agora duas pessoas brilhantes que vão falar aqui. E eu não vou falar sobre eles, que eu sei muito pouco sobre eles. Eles sabem mais para falar do que eu. Tem aqui o professor Teófilo Galvão, que todo mundo já ouviu falar. Ele trabalha... Eu não conheço ninguém que trabalhe na parte de acessibilidade, com as ferramentas que ele trabalha, certo? Então, ele é um dos nossos entrevistados. Eu gostaria, professor Teófilo, que o senhor se apresentasse, dissesse seu currículo aí, por favor, Teófilo.
Bom dia a todos e a todas.
Bom dia.
Em primeiro lugar, dizer da minha imensa alegria estar aqui com vocês. Eu estava dizendo há pouco, estava conversando, o convite de Antônio. Para mim é uma ordem. Eu sou um grande admirador do trabalho de Antônio e somos colegas há 11 anos no Comitê de Ajudas Técnicas. É um comitê nessa área específica, né, de tecnologia assistiva, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a gente convive, agora tem alguns anos que o comitê não está se reunindo, mas por vários anos nos reuníamos cada dois meses em Brasília, reuniões do comitê, a gente sempre em contato com o Antônio. Mas independente do comitê, eu conheço há anos, muitos anos também, eu pesquiso nessa área de tecnologia assistiva há 24 anos, a gente começou trabalhando nisso quando inclusive nem existia internet no Brasil, aqui em Salvador, num programa educacional de uso do computador com pessoas com deficiências, com diferentes tipos de deficiência, numa instituição aqui de Salvador. E então era um trabalho específico de educação, de uso do computador com pessoas com deficiência. E desde o início desse trabalho a gente vem conhecendo, descobrindo e sempre se beneficiando e se espantando muitas vezes com a qualidade dos produtos desenvolvidos por Antônio Borges ao longo desses anos, e a gente sempre foi usuário também desses produtos. Você vai chamar também? Ou eu termino de me apresentar? Só. Bom, no momento eu trabalhei nesse programa até 2009, então de 93 até 2009, e ao longo desse tempo também fui fazendo a minha formação também nessa área educacional e na área de pesquisa em tecnologia assistiva. Então fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação aqui na Universidade Federal da Bahia. E atualmente sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Feira de Santana, onde trabalho desde 2014 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no UFRB, onde estamos em processo de implantação do primeiro curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade do Brasil. É um curso que já está aprovado. Acho que vou falar, se der tempo, falar um pouquinho de alguns detalhes desse curso também, aprovado na instituição e já registrado no sistema EMEC, e agora aguardando só a autorização de funcionamento. Então, atualmente sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, muito contente de tentar aqui refletir um pouco com vocês sobre essa área, que é a área específica de tecnologia assistiva e acessibilidade. Passo para a Marisa, depois de me apresentar.
Então, esse é o professor Teófilo. Com certeza tem muito mais coisa que ele não falou e que com o tempo a gente vai descobrindo. E aí, então, professor, eu lhe passo realmente a palavra para você falar do seu trabalho, do seu projeto, certo? Que para mim é um dos grandes projetos que eu conheço no Brasil. A palavra realmente é sua.
Muito obrigado. Quando inicialmente o primeiro contato que fez comigo já há vários meses foi a própria Marilsa, essa amiga que o professor conhecia através do professor Antônio, me fez já esse convite há algum tempo, depois diretamente Antônio que me fez o convite também. A partir desse convite fiquei pensando o que eu vou conversar com vocês, o que seria interessante, relevante que eu pudesse conversar com vocês. Pensar nessa comunidade específica que é desse encontro, né, de um encontro de usuários de tecnologia assistiva, um encontro de usuários de Dois Vox, que eu sei que são pessoas que já trabalham, que utilizam tecnologia, sei que são pessoas que são atualizadas, que estão informadas, sei que são pessoas que estão informadas, inclusive, das novidades de tecnologia assistiva para a área de deficiência visual, que estão sendo informadas pelo próprio Antônio e todas as pessoas que têm falado para vocês. Então, o que eu posso falar que não seja chover no molhado?
Eu quando chamei Teófilo aqui, e aí eu quero estar falando isso para deixar você bem à vontade. Primeiramente, esse é um encontro de usuários, e as pessoas aqui estão se encontrando, tá? E na minha visão, você é a maior autoridade no momento na área de tecnologia assistiva, em conhecimento teórico, em relações internacionais com Portugal. E eu acho que você poderia, talvez, começar, para quebrar o gelo, contando um pouco essa trajetória da tecnologia assistiva no Brasil, né, que você conhece bastante bem, os caminhos, as dificuldades, a questão da política, né? Você fica à vontade, você está entre amigos e você já deve ter notado uma certa informalidade que a gente, de certa maneira, sempre tenta colocar para que as pessoas se sintam bem. As pessoas vão perguntar no meio e vai ser uma boa conversa, tá?
Excelente, fiquei mais à vontade ainda do que já estava. Estava à vontade também porque são amigos, eu sei que é uma qualidade de amigos de Antônio Borges, e amigos de Antônio Borges são, por tabela, imediatamente meus amigos também. Então me sinto bem à vontade. Eu pensei em justamente conversar com você sobre essa proposta que Antônio está me fazendo agora, mais do que simplesmente estar falando de um ou outro recurso novo de tecnologia assistiva para deficiência visual que existe no momento. Eu pensei um pouco em conversar sobre essa trajetória da tecnologia assistiva no Brasil, e isso me parece que é importante fazer porque a gente vive um momento especificamente complicado em várias áreas no Brasil neste momento, e com reflexos bastante importantes, bastante relevantes, reflexos para todo o desenvolvimento nessa área, que é a área de tecnologia assistiva e acessibilidade no Brasil. Então eu trouxe aqui uma apresentação para me guiar, até que com o título, que foi o título colocado pela organização do evento, Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual e Educação Inclusiva. O título, no slide tem meu nome, Teófilo Galvão Filho, o lugar onde eu trabalho, que é CETENS, o FRB. CETENS é o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, que é o nome do centro do campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Feira de Santana. CETENS, o FRB. E a minha página, onde praticamente tudo que eu vou falar para vocês, eu sempre busco publicar na minha página, que é www.galvãofilho, tudo junto, certinho, né? galvãofilho.net. Então...
Perdão?
Bom, para a gente contar um pouco sobre essa trajetória da tecnologia assistiva no Brasil, a gente saber primeiro que essa é uma área de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, que é uma área nova, é uma área bastante nova. Por exemplo, a expressão tecnologia assistiva foi usada pela primeira vez na legislação norte-americana em 1988. Nos Estados Unidos, na legislação específica que sistematizava a questão dos direitos das pessoas com deficiência, nos Estados Unidos ela foi usada, essa expressão tecnologia assistiva, em 88. No Brasil, já foi bem depois disso, a primeira vez que aparece, por exemplo, em dispositivos legais, a expressão correspondente à tecnologia assistiva, que no Brasil surgiu inicialmente como ajudas técnicas. Essa era a expressão única que era usada no Brasil por um longo período, principalmente nos dispositivos legais, ajudas técnicas, como sinônimo de tecnologia assistiva. Surgiu pela primeira vez no decreto 3298, em 1999. Então, em 88 surgiu a primeira vez a expressão tecnologia assistiva nos Estados Unidos. No Brasil, em 99, ela aparece pela primeira vez num decreto que regulamenta uma outra lei, Lei 7853, de outubro de 89, que dispõe sobre a Política Nacional de Integração, veja, toda a nomenclatura que era antiga, né? Para a integração de pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Esse aí é o que coloca no início desse decreto. No artigo 19 desse decreto, fala-se que consideram-se ajudas técnicas para os efeitos deste decreto os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais, motoras, sensoriais ou mentais de pessoas portadoras de deficiência, com o objetivo de permitir-lhes superar as barreiras da comunicação e da mobilidade, e de possibilitar sua plena inclusão social. Então, essa foi a primeira vez que se faz uma primeira tentativa de definição, conceituar, né, tecnologia assistiva no Brasil, nesse decreto de 1999. E depois, posteriormente, vem o dispositivo legal mais importante, que é uma referência, que era chamada Lei da Acessibilidade, que é o Decreto 5296 de 2004, onde já tem todo um capítulo inteiro falando sobre a ajuda técnica, né? Esse decreto define acessibilidade, eu coloquei na apresentação por extenso essa definição, tem a definição de ajudas técnicas, que é uma definição primeira, também que no artigo 61 desse decreto 5296, que diz que para fins deste decreto consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Essa é uma das primeiras definições então, que surge nesse decreto 5296, que é a chamada Lei da Acessibilidade, que é uma referência até hoje. Mais adiante, esse decreto também, eu falei para vocês que o professor Antônio e eu somos colegas do Comitê de Ajudas Técnicas, pois foi justamente esse decreto 5296 que determinou no seu artigo 8 e depois no artigo 66 a criação, a instituição desse Comitê de Ajudas Técnicas, constituído por profissionais que atuam nessa área e que será responsável por várias atividades, estruturar as diretrizes dessa área do conhecimento, a área das ajudas técnicas, e depois estabelecimento das competências dessa área, realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas, levantamento de recursos humanos que atualmente trabalham com o tema, detecção de centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação da rede nacional integrada. Então, isso aí foi um pouco a missão desse comitê, que foi criado por determinação desse decreto 5296, decreto de 2004, e comitê que foi efetivamente instituído em 2006, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bom, então um pouco dessa história, a gente chega até o Comitê de Ajudas Técnicas. Esse comitê que se reunia cada dois meses em Brasília, é composto por 19 especialistas e também mais ou menos a mesma quantidade de representantes governamentais, representantes de ministérios que tinham relação direta com a questão da tecnologia assistiva, da acessibilidade, Ministério de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, então, agências de fomento, FINEP, CNPq, então, e centros de pesquisa nessa área, então tinha representantes governamentais e representantes especialistas que atuavam nessa área em diversas partes do Brasil, portanto, representantes entre os quais estavam Antônio Borges e eu e outros colegas que participavam desse comitê. Isso em 2006. Os estudos desse comitê levaram, inclusive, sobre o que estava acontecendo nessa área internacionalmente. Então, o que acontecia nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, como é que estavam as pesquisas, como é que estava a própria conceituação e classificação dos recursos das ajudas técnicas, como se chamava. E o próprio comitê, então, fez esse estudo conceitual. Só fiquei em dúvida, quanto tempo eu tenho? Tudo isso. Tá certo, tá bom. Mas o importante, o que o professor colocou também, é que a gente está dialogando. Vocês, em qualquer momento, podem perguntar, contribuir ou sugerir. Pois não, já temos uma pessoa.
Professor, então... Alô, alô. Fala seu nome.
Bom dia, Cristina Reis está falando. Professor, então mesmo na legislação, não estando escrito tecnologia assistiva, e sim...
Ajudas técnicas.
Tecnologia.
Ajudas técnicas.
Eu posso me referendar no meu texto, tecnologia assistiva, e colocar... Esses artigos que o senhor citou.
Pode, certamente.
Porque a pergunta. Porque eu tenho um capítulo na minha dissertação que eu vou falar sobre tecnologia assistiva para baixa visão.
Sim.
E eu não encontro na literatura essa expressão, tecnologia assistiva para baixa visão. sempre eu estava encontrando recursos didáticos ou recursos pedagógicos. Não, e fiquei insegura se eu poderia, mesmo na literatura, estando escrito dessa forma, eu fazer um recorte e trazer dentro do texto como tecnologia assistiva.
Perfeito, perfeito. É, isso foi uma coisa que o próprio Comitê de Ajudas Técnicas discutiu. Para que o comitê, inclusive, foi instituído com o nome de Ajudas Técnicas. Por que a gente vai falar de tecnologia assistiva? O comitê, nesse estudo conceitual, a gente tinha no comitê diversas subcomissões, era dividido em subcomissões em áreas específicas, por exemplo, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de pesquisa e desenvolvimento, e tinha uma comissão que era a comissão de conceituação e estudo de normas. Dessa comissão de conceituação e estudo de normas, da qual eu fazia parte, por exemplo, se estudou que a questão da nomenclatura, porque surgiu como uma necessidade, os componentes do comitê, vamos definir uma nomenclatura, já que no Brasil se chamava ajudas técnicas, porém a gente via em empresas, em pesquisas acadêmicas, usando tecnologia assistiva, e havia outros que chamavam de tecnologia de apoio. Por exemplo, Portugal e Espanha, eles não usam tecnologia assistiva, eles usam ajudas técnicas e tecnologia de apoio. Mas tecnologia assistiva é uma tecnologia usada no Brasil. Eu vi que já tem alguém pedindo, só vou completar o raciocínio e já vou passar a palavra. Tecnologia assistiva é uma expressão usada no Brasil, usada em países de língua inglesa também. E o comitê disse, vamos padronizar, vamos fazer para a gente não pensar que estão falando de coisas diferentes, usando a mesma expressão. E o comitê propôs, então, após estudar, como é que estava a tendência no Brasil em relação a isso? E aí tem toda uma argumentação. Você pode, inclusive, ir nesse livro, que é um livro que está publicado no meu site, você tem o link direto para ele, que faz a descrição de todo esse estudo, faz o relatório desse estudo, e que, por diferentes motivos, se optou para usar em toda a documentação do comitê exclusivamente a expressão tecnologia assistiva.
Só queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho que tem várias pessoas que estão fazendo universidade, pós-graduação aqui. Eu recomendo fortemente a consulta ao site galvãofilho.net. Né? Está certo?
Está certo, exatamente.
Porque é um site em que todas essas questões conceituais estão muito bem colocadas. O Teófilo é uma pessoa muito cuidadosa. Né? Então ele teve cuidado lá no site dele de colocar explicitamente não só a nomenclatura que foi definida no CAT, né, no Comitê de Ajudas Técnicas, do qual a gente fazia parte, mas colocar também definições que podem ser úteis para serem aplicadas em situações mais simples. Às vezes a definição oficial é meia complicada e quando você vai tentar usar em determinadas situações, você não acha. Então, fortemente, vão ao site galvãofilho.net, que vocês não vão se arrepender, porque é um site especialmente didático e tem tudo lá sobre essa questão de nomenclatura.
Ok, obrigado, Antônio. Eu vou só para concluir que então se decidiu no comitê usar exclusivamente nos seus documentos a expressão tecnologia assistiva por alguns motivos. Porque se percebeu que é uma tendência no Brasil cada vez mais usar essa expressão em diferentes meios, como por exemplo no meio acadêmico mesmo, nas pesquisas acadêmicas, no meio de produtos, de comércio, de produção de tecnologia assistiva, cada vez mais se usa como tecnologia assistiva. E depois por quê? Acho que é o Romeu Sassac que tem um texto dele onde ele define. Porque tecnologia assistiva é a expressão mais específica para o conceito ao qual ela se refere. Ajudas técnicas, percebam que é uma expressão ampla, que pode ser ajuda técnica para um monte de coisa. Ajudas técnicas para construção civil, ajudas técnicas para um monte de coisa. Tecnologia de apoio também, pode ser apoio para construção civil, apoio para a indústria. Pode ser expressões que podem dar margem para outras utilizações que não são específicas. Enquanto tecnologia assistiva é uma expressão usada exclusivamente para o conceito ao qual ela se refere. Ok? Até porque a palavra assistiva, não sei se você sabe, é uma palavra que não existe. É uma palavra que foi criada para o conceito ao qual ela se refere. É um neologismo. E não existe, não é no Brasil. A expressão tecnologia assistiva é traduzida de assistive technology, que vem traduzida do inglês.
em inglês, assistive também não existia. Então, é uma palavra que foi criada nos Estados Unidos para essa legislação em 1988, como eu falei, especificamente para se referir a esse conceito, que é a tecnologia específica para autonomia, para independência, qualidade de vida, inclusão social de pessoa com deficiência. Depois eu vou falar do conceito de três segmentos, na verdade, da população. A gente vai falar desses três segmentos. Então, assistível é uma palavra que foi criada para esse conceito. Então, ela não existe nem em inglês, nem em português. O meu Sasaki, no texto dele, ele faz esse esclarecimento. Então, também então, é a expressão mais específica para o conceito ao qual ela se refere, essa expressão se refere, que é então, esse tipo de tecnologia que a gente falou. Então, o comitê, vendo como uma tendência nacional e como uma expressão mais específica para esse conceito, de usar em todos os documentos a expressão tecnologia assistiva. E um detalhe, usar a expressão tecnologia assistiva, que por se tratar, conforme o decreto, conforme a própria portaria de instituição do comitê, se por se tratar de uma área de conhecimento, a ser formalmente reconhecida como área de conhecimento, o comitê, inclusive, teve esse preciosismo de aconselhar usar tecnologia assistiva como sempre no singular. Inclusive, não usar tecnologias assistivas por se tratar de área de conhecimento. A gente sabe áreas de conhecimento, matemática, por exemplo, física, a gente não usa as matemáticas, as físicas, a gente usa, coloca no plural as questões referentes a essa área, as equações de matemática, os problemas de matemática, as questões de matemática. Então, da mesma forma, o nome da área do conhecimento matemática fica no singular. Tecnologia assistiva também. Então, são os recursos de tecnologias, produtos, os metodologias, os sistemas. O singular vai no que antecede o nome da área do conhecimento, que é a tecnologia assistiva. Então, são coisas, detalhes da questão, de como você perguntou, a questão da nomenclatura. E que também o comitê disse, propôs que se entendesse tecnologias assistivas como sinônimo de ajudas técnicas e tecnologias de apoio. Que algumas pessoas colocavam pequenas diferenças entre ajudas técnicas e tecnologias assistivas. O comitê disse, nós vamos entender como sinônimo e que se propõe que a legislação faça a sua atualização na medida que for sendo produzida e que se passe a chamar sempre tecnologia assistiva. Então, isso não é lei, porém é a proposta do comitê a partir do estudo, amplo estudo feito internacional e nacional sobre essa questão da conceituação, da classificação dessa área do conhecimento. Pois eu queria passar para uma pessoa, já passo para você, Marilson. Teve um senhor que pediu a palavra também.
Quem pediu a palavra aí?
Aqui, senhor, aqui.
Seu nome e a pergunta, por favor.
Bom dia.
Bom dia.
Vitor do Benjamin Costa. Eu, professor, eu fiquei assim conhecendo o seu trabalho agora, né? E vou realmente referenciá-lo, vou tentar inclusive me aprofundar nele e tudo. Agora, só que a primeira impressão que nos deu, então, como a gente realmente tem mudado muito de terminologias, nomenclaturas, nós já fomos pessoas especiais, já fomos diferentes, já fomos excepcionais, já fomos uma porção de coisas. E nós temos uma tendência meio colonialista, né? Então, eu respeito muito a sua, digamos assim, as suas conceituações acadêmicas e tudo mais, vou continuar respeitando e vou conhecer melhor isso aí, esse trabalho seu. Agora, a tecnologia assistiva, o nome assistiva me causa uma certa impressão, tá? Eu fico assim um pouco receoso, porque assistência, né, é uma coisa que, né, a gente tem mais tido, né? E eu acho que está na hora de a gente dar uma olhada nisso aí um pouquinho também. É uma certa reserva que eu tenho. Desculpe. Por exemplo, portador de deficiência. Se eu fosse portador de deficiência, era só eu deixar em casa a minha deficiência, tudo bem. Certo? Eu não sou portador de deficiência nenhuma. Eu sou pessoa com deficiência no momento. Pode ser até quem mude daqui a pouco. Tá? Então, eu acho assim, o senhor colocou que existe essa questão de tecnologias de apoio, que não é muito adequado, ajudas técnicas também, é muito genérico. Por exemplo, eu não sei, eu estou apenas dizendo, se o senhor pode concordar ou discordar de mim tranquilamente, numa boa. Tecnologias de acessibilidade ou acessíveis, talvez seja menos colonizadora. Quando a gente ouviu, por exemplo, acessível ou inclusivo, sei lá, é uma coisa assim. Tem uma série de alternativas. Por exemplo, quando foi mudado, desculpa eu me alongar só um pouquinho, quando a gente estava nos centrando nas Paralimpíadas, primeiramente nós éramos paralímpicos, agora somos paralímpicos, por influência inglesa. Isso me incomoda um pouquinho, tá? Embora não seja xenófobo, mas a gente realmente tem um pouco de reserva quanto a isso. Muito obrigado.
Perfeito, concordo plenamente.
Professor, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão que eu vou, tá? Continue, professor, obrigado.
A próxima pessoa que perguntou foi Marilza. Vitor. Pois não, Vitor. Veja bem, essa questão de tecnologia, o que eu estou fazendo aqui é um pouco o relato histórico. O que está acontecendo, o que, é que aconteceu no Brasil em termos de história, as decisões que foram tomadas. Eu não estou defendendo uma ou outra terminologia até o momento. Depois eu vou me posicionar certamente o que, que eu acho. Porém, desse relato histórico, o que estava acontecendo e o que, que foi decidido. Perfeito. A terminologia, o nosso idioma é um idioma vivo, então expressões que no século passado eram consideradas normais, como idiota, era uma palavra científica no século XIX. A gente sabe que isso vai mudando, porque ali as palavras vão tomando conotações diferentes e pejorativas que têm que ser superadas. O portador mesmo, algo que antigamente, pega os meus textos de 1999 e 98, era portador de deficiência, assim como a legislação que eu li aqui para vocês, legislação de 89, falava em portador de deficiência, era considerado correto naquele momento. E a gente, a língua é viva e a gente foi sendo modificada. Hoje jamais eu vou escrever portador de deficiência nesse ponto, totalmente de acordo. A deficiência não se importa. A pessoa é com deficiência, essa é a expressão utilizada hoje em qualquer texto meu, é como está hoje. Exatamente porque, de repente, daqui a alguns anos pode ser que tenha outra. E pode ser que tecnologia assistiva daqui a um tempo tenha outro nome também. Então, a palavra assistiva, porque ela remete a. Quer dizer, a gente. Pensa logo no assistencialismo, que a gente não gosta, nenhum de nós gosta, sabe que assistencialismo parte de uma visão de incapacidade, de incompetência, de coitadinho, de favor, não, e não de direitos, que é a questão básica, fundamental, que a gente trata e que vale a pena a gente aprofundar e buscar, que é a questão de direitos e não a questão de ajuda no sentido de assistência. Então, assistiva é uma palavra que faz essa conotação, a gente faz fácil da gente fazer essa conotação, essa comparação com assistencialismo. Embora, claro, assistencialismo que a gente vê é o assistencialismo da sociedade em relação a um segmento, de uma pessoa em relação a outra. Aí, no caso, é uma expressão, o assistivo está em relação à questão da tecnologia e não da pessoa em relação a outra. É uma tecnologia que assiste. Essa é a argumentação, por exemplo, que o professor Romil Sasaki utiliza para ele achar mais conveniente o assistive do que o assistiva em relação ao de apoio ou ajudas técnicas. Ele coloca que é a tecnologia que assiste. Eu sei que o professor, que o Romil Sasaki é plenamente consciente de que assistencialismo não é o foco, não é o que se quer. Então, porém, ele faz como positivo o assistivo nesse sentido que se relaciona a uma tecnologia que assiste a um determinado segmento. Então, qualquer tecnologia serve para assistir, seja ela assistir
ativa ou não. Um carro, um bisturi, um quadro branco, tudo são tecnologias que assistem atividades diferentes, do cirurgião, do professor, do motorista. Então, são tecnologias que assistem. É o argumento que usa nesse sentido. Porém, isso aí não é bíblia, isso aí pode mudar, porque a questão muda ao longo do tempo, né? É só a questão como é que se chegou a essa expressão e a esse suporte. Então, é importante destacar isso, que tecnologia assistiva não tem nada a ver com assistencialismo. Aponta, inclusive, ao contrário, para autonomia, para independência, para equiparação de oportunidades, que é o fundamental da tecnologia assistiva. Permitir a equiparação de oportunidades. Antônio, eu já passo a Marisa para você. Marisa pediu, é.
Minha gente, eu ia falar exatamente a mesma coisa que Vitor. Vitor, você está lendo o pensamento aí, viu, Vitor? Mas veja só, para mim, eu me dá a impressão que assistiva ficaria mesmo assim, uma coisa assistencialista. Se fosse inclusiva, talvez, que agora, inclusive, está se usando muito a inclusão. Vamos, isso é inclusivo. Acessível, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa que Vitor falou, eu ia falar também. Então não vou nem falar mais, porque você falou muito bem sobre tudo isso aí, viu, Teófilo?
Okay. Só para dizer que a gente vai procurar dessas conotações de outras possibilidades. Tecnologia inclusiva, acessível. A gente perguntaria qual seria a tecnologia excludente e não inclusiva. Existe qual seria a tecnologia que a gente não quer que seja acessível? Então, toda a tecnologia a gente quer que seja acessível e inclusiva, mas o que é que particulariza em relação ao conceito? Né? Antônio?
É só um comentário sobre isso. Eu considero que essa questão da nomenclatura, ela pode trazer realmente esses frissons, né? Esses incômodos. E é muito natural que essas perguntas sejam feitas e sejam esclarecidas pelo Teófilo. Mas eu acho que a gente hoje, de certa maneira, tem uma cristalização, e isso é muito bom. O que é uma cristalização? Essas palavras, elas já foram estudadas, elas já foram discutidas e já foram, de certa maneira, cristalizadas. Elas estão lá, existe uma quantidade imensa de documentos, tá? Existe uma quantidade imensa de leis que se referem e essas leis vão sendo, inclusive, passadas à língua para adotar essa nomenclatura. Em termos de evolução, eu acho que o momento talvez não seja da gente tentar encontrar palavras, porque toda palavra vai ter um elemento negativo, né? Você vai dizer assim, tecnologias inclusivas, não necessariamente, não, não necessariamente. Assistivas é uma coisa, inclusivas é outra coisa. Então, se a gente começar a buscar palavras alternativas, eu acho que não vamos ter grande ganho, né? Eu acho que o que é importante é o seguinte, vamos cristalizar a ideia e vamos fazer com que essa ideia permeie o maior número possível de pessoas que notem, que descubram que esse tipo de tecnologia pode realmente fazer a diferença em muitas pessoas. E eu queria fazer um comentário adicional, desculpe, Teófilo, porque como nós somos amigos, eu tenho total liberdade de me intrometer na sua conversa.
Não, vou colaborar.
Não, a questão de tecnologia ou tecnologias é uma questão muito importante. Tecnologia seria uma área, tecnologias seriam objetos. Tá? Então, o que está acontecendo hoje, eu noto como uma tendência, é que esse purismo da comissão, que é, a gente não fala as educações, né? A gente fala a educação. A gente não fala as tecnologias, fala a tecnologia. Mas tecnologias acabaram sendo, digamos assim, transformadas num... Não um adjetivo, mas não um substantivo, mas um adjetivo ou uma coisa assim que remete a objetos. Tá? Então, em vez de dizer objetos de tecnologia assistiva, se simplifica, se chama tecnologias assistivas, que é mais rápido. Isso parece que é uma tendência. Né? É muito discutível, mas eu, por exemplo, nos textos que eu escrevo, eu já desisti de utilizar objetos de tecnologia assistiva e coloco simplesmente tecnologias assistivas.
É uma polêmica.
Eu acho que é detalhe. Isso aí é preciosismo, é detalhe. Acho que a gente não tem que se preocupar com desastre. Marilsa, já falou, já tinha dito. É o quê? Ah, sim, outra pessoa.
Seu nome, pergunta, por favor.
Bom dia, professor. Meu nome é Carlota Pires. Primeiro, deixa eu me situar no tempo e no espaço. Eu sou revisora técnica da Revista de Estudos e Pesquisas em Psicologia da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, prestes a me aposentar, mas ainda estou lá oficialmente, né? E tenho graduação, mestrado e doutorado em Letras. Eu gostaria de lançar, né, rapidamente, assim, uma luz sobre o vocábulo que desde 1980 vem sendo difundido, que é a questão da tecnologia assistiva. A palavra assistiva, ela não tem a ver com assistencialismo, porque o vocábulo assistencialismo pertence a uma outra raiz léxica, né? Como o senhor muito bem definiu, o vocábulo assistiva é fruto de um neologismo, né? Original, cuja raiz léxica é o assistive, né? É de assistir ao filme, assistir o paciente, enfim. Eu acho que é mais neste sentido. Então, verdadeiramente, ela não tem a ver com a palavra assistencialismo, tá, gente? Okay. Muito obrigada.
Ok, aí tivemos já um parecer especializadíssimo que nos dá uma luz ainda mais forte sobre essa questão. Obrigado. O fato, então, traçando um pouco essa trajetória da construção conceitual, classificação, terminologia, o fato é a importância e aquilo que Antônio destacou, a ideia, então, do conceito. Então, vamos parar um pouquinho no conceito, que a partir desses estudos todos conceituais, de classificação, de terminologia, o conceito que foi proposto pelo comitê em 2007, depois foi implantado em 2006, teve esse ano de estudo sobre a questão conceitual internacional, nacional e tudo. E, a partir disso, o comitê propôs uma formulação para esse conceito, que é a formulação que foi essa comissão nossa de conceituação e estudo de normas, elaboramos essa formulação e propusemos para o comitê, e foi a formulação que foi aprovada por unanimidade numa reunião em dezembro de 2007, que foi a seguinte. E aí eu só vou chamar a atenção para alguns detalhes desse conceito, que falam, que esse conjunto de detalhes formam o que é de fato tecnologia assistiva, segundo propõe o estudo do comitê, e esse conceito que está sendo utilizado quase por todas as publicações no Brasil, no Brasil atualmente, né? Esse é o conceito que está sendo utilizado, que eu encontro quase, né, quase totalidade das publicações, que diz o seguinte, que tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar. Eu vou ler todo, depois eu queria analisar algumas partes para vocês. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Comitê de Ajudas Técnicas, CDA, Secretaria de Direitos Humanos e Presidência da República, 2007. Então, tem 10 anos que esse comitê, essa formulação foi proposta. Chama a atenção de alguns aspectos, algumas partes dessa proposta conceitual. Primeiro, aquela que eu falei, tecnologia assistiva é uma área do conhecimento. Isso aí foi determinado, explicitado pelo Decreto 5296 e depois pela própria portaria de instituição do comitê, que determinou que uma das missões do comitê era sistematizar, organizar essa área do conhecimento. Uma área do conhecimento de característica interdisciplinar e de característica interdisciplinar. Isso é uma coisa fundamental. e pensa que é uma coisa simples, mas não, tem algumas áreas que se achavam donas da tecnologia assistiva. E algumas áreas, inclusive dentro do Comitê de Ajudas Técnicas, a gente teve debates e polêmicas, onde o modelo médico de deficiência muitas vezes queria se respirar, no sentido de reforçar o modelo médico de deficiência. Algumas das pessoas chegaram a explicitar em reunião do comitê: não, tecnologia assistiva a gente tem que organizar, sistematizar aqui no comitê como só aquilo que tem que ser prescrito pelo médico, só aquilo que pode ser prescrito pelo médico. Não sei se o Antônio se lembra disso, mas teve gente no comitê dizendo: não, tecnologia assistiva é só aquilo que é prescrito pelo médico, não pode ser outra coisa. Poxa, eu trabalho, eu falei, há 24 anos, em 2006 eu já trabalhava há muito tempo com tecnologia assistiva, não sou médico, não sou da área de saúde, a minha formação, inclusive, eu não disse para vocês, eu sou engenheiro civil de graduação, e mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação. Então, eu sempre trabalhei com tecnologia assistiva na área computacional, né, de uso do computador, e vou dizer, poxa, será que um leitor de tela para uma pessoa cega vai ter que ser prescrito pelo médico? O médico vai ter que... Não tem sentido. Não tem sentido. Então, tecnologia assistiva para essa visão do modelo médico era só cadeira de rodas, órtese, prótese auditiva. Então, e pensava, não, vai ficar confundido demais, colocar como interdisciplinar. Então, éramos vários no comitê que trabalhávamos em diferentes áreas do conhecimento e que trabalhávamos com tecnologia assistiva, né? Então, eu não podia submeter a uma visão ultrapassada de algo, porque, inclusive, é um modelo ultrapassado de conceituação da deficiência, que é a conceituação do modelo médico, né, de deficiência, que é totalmente diferente do modelo social. Passar a palavra aqui.
Cátia, pai do CAP. Dentro dessa perspectiva que o Theo está explicando, né, enquanto área de conhecimento e, né, de característica interdisciplinar, a gente vê mesmo a briga hoje que existe dos profissionais de cada um puxar para o seu lado. O CAP, há um ano atrás mesmo, foi chamado, né, para responder uma ação, porque nós fizemos um curso de AVA, né, atividade de vida prática, tem gente chamada ED, mas na verdade tinha um terapeuta presente e depois deu queixa ao conselho que os professores estavam ensinando uma área que não pertencia ao professor, que pertencia ao terapeuta. Aí eu digo, desde que eu me entendo por gente, as instituições especializadas sempre trabalharam o próprio professor com esse conhecimento, então fica justamente nessa situação. Eu acho que até a terminologia vem dar garantia disso, que é interdisciplinar, então pertence a todos.
Perfeito,
né?
Perfeito. Em relação a isso que a professora Kátia colocou, teve um conselho profissional que determinou em suas normas que tecnologia assistiva pertence à nossa área. Ele se auto-apropriou e os outros, claro que ninguém levou em consideração isso, porque não tem sentido, né? Tem outra pergunta aqui.
Professor, são duas perguntas. Quando eu estou falando do conceito geral de tecnologia, então não tem mais necessidade, eu já posso começar uma discussão logo com tecnologia assistiva, entendendo agora que é uma área de conhecimento, ela não está ligada à tecnologia, ou continua a estar? E a segunda, aí já não é mais uma pergunta, é um questionamento, é uma revolta, que tudo que se tem em torno da pessoa com deficiência, tem esse ranço médico, tem essa tutela médica, né? Uma libertação que nós, pessoas com deficiência, exercemos, né? Mas eles querem o filho só para eles, porque isso dá um status,
é um
isso
poder,
dá um controle, um poder. Mas nós já entendemos que nós não somos filhos dele, nós somos filhos de todos, né? De todos que querem nos assistir.
Perfeito. Perfeito. Em relação à primeira questão que você colocou, tecnologia assistiva é uma área do conhecimento. É importante a gente entender o próprio conceito, se for no dicionário, o conceito de tecnologia,
tecnologia, se for, vai no Aurélio lá, que a gente vê que tecnologia é conhecimento aplicado, é um conhecimento aplicado para o favorecimento do ser humano, para a independência do ser humano. Então, tem que ver até a questão dentro do conceito de tecnologia assistiva, o que diferencia tecnologia assistiva de todo o resto das tecnologias. Nem é a questão da independência, da autonomia, porque tecnologia em geral são conhecimentos aplicados, desenvolvidos para a autonomia do ser humano, para a independência, para a qualidade de vida do ser humano. Qualquer tecnologia é feita para isso, né? Um automóvel, como eu falei, um bisturi para o cirurgião, uma empilhadeira mecânica, tudo isso é feito para facilitar as atividades, as tarefas do ser humano. Então não é a questão nem da independência, da autonomia, porque essa é a função de qualquer tecnologia. Existem outras especificidades que a gente vai ver agora mais detalhadamente no conceito de tecnologia assistiva. Agora, a tecnologia assistiva é dentro do conceito de tecnologia, está dentro do conceito de tecnologia, certo? Como conhecimento aplicado. Porque tecnologia engloba, aí a gente vai ver essa questão, no conceito disso, que engloba, bom, passando a questão da interdisciplinaridade, né? Que, então, só concluindo o raciocínio da interdisciplinaridade, ela permeia diversas áreas do conhecimento, a tecnologia assistiva, e frequentemente, simultaneamente. Você tem um dispositivo, sei lá, uma cadeira de rodas que você controla com o movimento dos olhos, isso já tem, usando um software. Aí você está usando mecânica, está usando eletrônica, está usando computação, está usando, digamos, o conceito da mecatrônica, que é a integração de diferentes áreas também. Então, conhecimentos da área de acessibilidade física, arquitetônica, o fato de ser interdisciplinar. Depois eu vou falar um pouco do curso que a gente está implantando de engenharia, de tecnologia assistiva. A formação tem que ser interdisciplinar, tem que ser diferente, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. O Jefferson queria perguntar.
Um momento, já estou chegando. Seu nome, pergunta, por favor.
Bom dia, professor Teófilo, é o Jefferson. Professor, eu ouvi agora o senhor falar que tecnologia e agora a tecnologia assistiva, elas são correlatas e ela é uma área do conhecimento, né? Só que nós, pessoas com deficiência visual, no caso, vou tratar do nosso específico, a gente ouve uma outra palavrinha que diz muito: produto para cego é caro. Então, quando a gente ouve que tecnologia ela é um ramo do conhecimento que facilita a atividade da pessoa, por que hoje o comitê não deve ter se debruçado disso? Se deve, ainda não tem nenhuma normativa. Por que hoje a gente consegue, na teoria, unificar os termos e na prática continua aquele negócio? Tecnologia para o deficiente visual, para o deficiente físico, para o deficiente auditivo, ainda é uma tecnologia cara. Desde quando eu tenho um computador, que é usado por uma pessoa que enxerga, mas se eu uso um equipamento no computador para uma pessoa com deficiência visual, se torna cara.
Ok. Certo. Quando no próprio conceito diz o que é tecnologia assistiva, que eu ia analisar mais adiante agora um pouquinho, acho que entra no que Jefferson está colocando. Então, primeira questão interdisciplinar, pronto, seguimos adiante, está clara a questão da interdisciplinaridade. Que engloba o que no conceito diz? Que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Percebam que isso aí é bastante amplo. Então, quando a ideia de tecnologia, a gente pensa logo em dispositivo, de ferramenta, de equipamento, mas percebam que tecnologia assistiva vai além disso. É também metodologia, maneira de fazer as coisas. Isso é tecnologia assistiva, que se coaduna com o conceito de tecnologia como um todo, que é conhecimento aplicado, conhecimento. Então, tecnologia assistiva é produto, é dispositivo, é um software, é um acionador para o computador, é um teclado especial. Mas é também metodologia, estratégia e vai desde a questão mais artesanal, mais simples, até a mais sofisticada. Então, da mais barata ou gratuita até a mais cara também. A questão, por exemplo, eu estava contando que eu comecei a trabalhar nessa área em 1993, com um programa que é de educacional de uso do computador para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes com deficiência, numa instituição aqui de Salvador, que talvez vocês tenham ouvido falar, Obras Sociais Irmã Dulce, aqui em Salvador. Eu trabalhei coordenando esse programa que nós implantamos em 93, por 16 anos nesse programa.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.